Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, uma boa noite para si que nos acompanha na emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Os responsáveis pela Pastoral Juvenil da Igreja Católica em Portugal analisaram as respostas ao questionário realizado para a preparação do Sínodo dos Bispos de 2018, marcado para outubro no Vaticano. O jornalista José Carlos Patrício conversa com o padre Filipe Diniz, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil.
Outra interpelação também presente relacionada com a pastoral vocacional, ou seja, esta ideia de que muitas vezes a pastoral vocacional é muito centrada, o próprio documento fala, numa espécie de recrutamento de sacerdotes e de religiosos. Uhum. Ou seja, o jovem precisa de olhar também para esta questão como uma igreja que acompanha a vocação do jovem, mas no seu todo, quer seja como sacerdote, quer seja como religioso, quer seja no matrimónio, quer seja em outro tipo de vocação, mas numa ideia mais de desenvolvimento integral, não é? Como é que também isto interpela a própria pastoral juvenil, não é? Também.
Eu acho que é interessante que mudou-se um bocadinho o sentido do termo, já não é pastoral, não é uma questão de um documento que fala pastoral juvenil e vocacional, mas é pastoral juvenil vocacional. E neste sentido é uma ação, a Igreja precisa de mostrar esta dinâmica. Porque a palavra vocação tem a ver com aquilo que é integral, tem a ver com a integralidade da pessoa, não é? Não é uma questão da vocação para uma missão muito concreta e muito específica. Quando nós falamos do exercício ministerial sacerdotal ou consagrado, não é isso. Isso é depois de o jovem, neste momento, fazer uma descoberta daquilo que ele é. Porque uma das características da juventude é este caminho de descoberta pessoal. Quem sou eu? Afinal, para que existo? Que sentido é que tem a minha vida? E a Igreja deve se preocupar de ajudar a caminhar com o jovem, estar ao lado, para poder procurar ajudá-lo a descobrir-se, porque faz parte do seu crescimento, não é? Não é uma coisa inédita, não é uma... Acho que é tão claro e tão normal, uma igreja que acolhe, uma igreja que está próxima, é uma igreja que também sabe escutar e uma igreja que também sabe ajudar. E esta realidade de o jovem sentir que em igreja e na igreja está alguém para o ajudar a crescer é extremamente oportuno. E é aí que ele descobre o dom da vocação. Neste sentido, eu sou chamado, mas também alguém me escuta, alguém escuta o meu chamamento. E nesse sentido, esta descoberta, passo a passo, de alguém que está ali ao lado, que o ouve e que o ajuda, ajuda de facto a descobrir o seu chamamento de um Deus que está ali, um instrumento de Deus. Está ali alguém que o ouve, que o escuta e que lhe dá, lança e lhe dá uma palavra. E penso que nesse sentido é por isso que esta é uma pastoral juvenil vocacional. Está sempre ao lado da vida do jovem. E depois, a partir daí, é aí que o jovem vai descobrindo, afinal, a minha missão passa por, como casado, como padre, como consagrado ou consagrada, enfim. Bom, isso depois é uma via muito mais vincada para uma nova perspectiva, para a realização da sua própria vida.
Este documento também é marcado por algo que se pode dizer que é algo novo ou menos habitual no debate da Igreja, que é termos jovens a falarem, a interpelarem a Igreja, jovens de outras escolhas afetivas, de outras jovens que ou estão, portanto, vivem a homossexualidade ou... Portanto, outras escolhas afetivas, outras opções afetivas. E perguntam à Igreja como é que ela os pode integrar. Portanto, isto é uma questão que talvez seja das mais complicadas, ou das mais problemáticas, entre aspas, no sentido de exigir maior reflexão por parte da Igreja. Como integrar hoje estes jovens que não têm uma escolha afetiva dita comum, como... Uhum. Portanto, como é que também olha para estas interpelações que surgiram no documento destes jovens que têm outras escolhas afetivas e que também pretendem uma resposta em como é que se podem integrar na Igreja?
Primeiro de tudo, aquilo que a Igreja é chamada a ser é olhar para, não de uma forma tendenciosa, mas sim olhar para a pessoa. Saber acolher a pessoa, primeiro de tudo. E não olhar para a tendência X ou Y ou Z. Até porque, neste sentido, a escolha da pessoa leva a que o próprio jovem também tenha a capacidade, tenha a necessidade de perceber que a Igreja está em relação e que nós estamos todos em relação, independentemente da escolha que porventura tenha. Claro, aquilo que a Igreja, primeiro de tudo, é chamada a ser, é a ter a capacidade de olhar a pessoa, primeiro de tudo. Senão estamos a julgar em vez de olhar para a essência. Claro, acolhendo-a, conversando e percebendo a forma como a pessoa escolheu ou a sua tendência, acredito que nós temos que perceber que há muitas... é preciso entender muito bem o porquê da pessoa ter escolhido, ou por sua vez pode ter sido algo até natural, não é? Isso faz parte da sua essência e a Igreja, primeiro de tudo, deve saber acolher e acolher com o sentido, na relação com a pessoa e descobrindo também, é nesse sentido que também vai acolhendo. Penso que isso é aquilo que, na minha perspectiva, a Igreja deve o fazer.
Então, é possível, ao mesmo tempo que, obviamente, que a Igreja defende um determinado modelo de família, um determinado modelo de relação afetiva entre as pessoas, é possível, como também já disse o Papa, é possível, pelo menos, mostrar acolhimento, mostrar abertura e de alguma forma, não afastar, obviamente...
Saber falar, não é? Saber dialogar, saber olhar para a realidade de cada um e, a partir daí, fazer caminho com a pessoa, não é? Acho que se a Igreja não for isto, será o quê? Não é? É saber, permitam-me que diga desta forma, saber separar as águas e perceber que cada um é como é. E aí ajudar, sabendo que a Igreja, não tendo esta ideologia, tem uma dimensão que não pode esquecer, que é a sua e lhe é própria, olhando para Jesus Cristo, para o nosso Mestre, de Jesus Cristo que acolheu, que esteve ao lado e que no qual cada um de nós é chamado, é aquilo que a Igreja também é chamada, estar ao lado e saber ajudar.
Foi o jornalista José Carlos Patrício em conversa com o padre Filipe Diniz, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. O próximo Sínodo dos Bispos e a sua preparação vão estar em destaque no programa Eclésia ao longo desta semana. Proponho-lhe agora um minuto positivo conduzido pela reflexão de Júlio Martin.
Por tudo te louvamos. O que deste e o não dado, que foi dádiva ainda. Porque a penúria ligeira, despa a opacidade material da vista, desembaciando-lhe esse ritmo leve próprio de quem tudo perdeu. Resigna até a condição para andar sempre por onde só a intempérie se ilumina. Louvamos-te, Senhor, porque a penúria, em vez de subjugar, abriu feliz o ritmo tenso, a liberdade pura de entrar pela evidência do que diz, dizendo apenas a que aponta tua na desfiguração do teu perfil. Fernando Echevarria.
Com este minuto positivo, chega ao fim a emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, pelas 22h45. Convido-o a acompanhar o nosso trabalho no portal da Agência Eclésia em agência.eclésia.pt. Eu sou Otávio Carmo e despeço-me com votos de uma boa noite e uma vida feliz.
Música.